O EUFM apresenta Somando, o nosso clube de matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.
E a partir de agora, você conta comigo, eu conto com você e nós vamos contar com a UEL-FM 107,9, aqui no Somando, o nosso clube de matemática, direto dos estúdios da UEL-FM, como eu disse, 107,9. A FM voltou. Sabe o que voltou também, que muita gente conversou conosco? É o nosso outdoor. Voltaram os outdoors, as propagandas audiovisuais, digamos que presenciais. Porque as propagandas audiovisuais, as propagandas em si, na internet, ninguém dá a mínima mais, não é verdade? As pessoas simplesmente passam, rolam o celular e nem prestam atenção direito. Já as que estão presencialmente, as que estão forte ali no nosso dia a dia, elas começaram a reaparecer. Como é o outdoor da UEL-FM aqui do Somando, as pessoas viram e nos mandaram alguns recados. E também a FM, outra coisa que voltou também, eu gostaria de... É sempre importante mostrar que a informação está muito acima da opinião. A opinião é importante. Aqueles grandes podcasts em que um músico, por exemplo, fala sobre tudo, sobre vacina, sobre saúde, economia. Ele dá a opinião dele sobre tudo e as pessoas conversam ali sobre a opinião dela sobre tudo. Isso é legal? Claro que é importante conhecermos as pessoas que gostamos, aquele ídolo, aquela, enfim, aquela pessoa que entende de algum assunto, fala sobre outro também. É sempre importante a variedade de informação. Mas aqui, por exemplo, na UEL-FM, na FM, é diferente. Aqui as pessoas também falam o que pensam. Obviamente, a liberdade de expressão é sempre justa e garantida pela Constituição e por tudo. Mas é mais apropriado, por exemplo, um professor de matemática fala sobre matemática. A biologia, um professor, as pessoas que entendem do assunto, digamos assim, elas trazem então a informação, muito mais que a opinião delas sobre determinado ponto, mas também aparece aqui na UEL-FM determinados, em vários pontos, em vários programas que nós temos aqui, são informação, informativo. É muito mais legal, na minha opinião. Ele está voltando, o pessoal está todo mundo aí sintonizando as FMs e a UEL 107,9 está em alta, tá legal a coisa. Importante, né? Dar esse primeiro recado aqui no Somando hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre o horário de verão. É um assunto científico, então também é matemático, tudo que é ciência, tudo que é matemática é ciência. E nós vamos falar um pouquinho sobre o horário de verão que vai ficar para 2025. Alguns tópicos rápidos sobre o horário de verão, para deixar claro a parte científica, sem dar opinião se é bom ou se não é bom. Isso é mais científico. Então, se é científico, eu fico do lado das ciências exatas. Se é bom ou não é, diante de um laudo técnico, que é o que o governo colocou em questão. E segundo o laudo técnico, para este ano, 2024, não foi legal, porque algumas chuvas trouxeram mais água nos reservatórios, então não precisa. Mas nós já falamos um pouco mais. Quero falar também do tema matemático, as 5 lições dos países campeões no ensino da matemática. O que os países que têm a matemática como um principal fonte ali de educação, que eles investem na matemática, o que é? Quais são as lições desses países? E nós estamos falando de países como Índia, Japão, Alemanha, próprios Estados Unidos, mas a Índia principalmente. A Índia é um país pobre. É nada. Muito pelo contrário. A Índia foi para a Lua, pousou pela primeira vez o lado oculto da Lua, utilizando 100 milhões de reais. Ou muito, assim... 100 milhões, muito, 100 milhões de dólares, desculpa. É muito dinheiro, mas comparando com 10 bi do Elon Musk, não sei, intermináveis bilhões de dólares da NASA, e eles não tinham conseguido ainda, e outros países não tinham conseguido. A Índia foi com base em matemática, usando vários termos, várias situações, um novo combustível, enfim. Nós tivemos, inclusive, a época em 2023... Na época de julho, mais ou menos, quando eles conseguiram pousar o lado oculto, nós fizemos até alguns programas especiais aqui, como eles conseguiram. Então, a Índia é um país matemático que tem os maiores CEOs, os maiores coordenadores de empresas do mundo estão lá. Ou, pelo menos, vieram de lá, tiveram a base matemática de lá. E a matemática é muito importante. Para você que não conhece ou que tem medo da matemática, perca o medo agora. Ah, mas a matemática não é para mim. Não, a matemática é para todos. inclusive dito, é dita, lida e tida como a linguagem de Deus com os homens. Realmente, é a linguagem de um ser supremo conosco, para todo lugar. A matemática, as leis físicas que também decorrem da matemática, elas são as mesmas. Então é importante. Não precisa ser um grande matemático, mas você pode começar lá de baixo. Os números naturais, e aí a adição, a subtração. Existem várias regras dentro da subtração, da adição, que são legais. Reaprender, relembrar, e aí você dá um passo a mais. Vai para multiplicação, divisão, dois números, três números, com vírgula, sem vírgula, com porcentagem. E aí você vai crescendo dentro da matemática e vai virando um jogo. Cada cálculo, cada problema é um jogo que você vai resolvendo, e isso, a sua cognição vai melhorando muito. É isso, é sensacional. A matemática é simplesmente sensacional. E é por isso que eu vou falar aqui das 5 lições dos países campeões, para quem sabe, algum dia, alguma pessoa que tenha poder político comece a olhar a matemática como a principal matéria. Entre todas que são boas, todas são essenciais, mas a matemática eu acho que deveria, eu acho não, eu tenho a convicção que a matemática deveria ser a principal matéria em todos os campos. Matemática deveria ser uma coisa, deveria ser um tema muito recorrente em todas as áreas da educação, em todas as pessoas, treinarem matemática em casa, independente de qual for a sua profissão, mas treine matemática direto, que vai melhorar muito, tanto a questão do humor, tudo mais, melhora tudo, autoestima, é legal. Treinar o cérebro é legal. Vamos lá, então, vou falar sobre o horário de verão, que é o primeiro tema. Aqui no Somando, no nosso clube de matemática, na UEL FM 107,9. Você já curtiu a UEL FM por aí nas redes sociais? É @UELFM. Eu sou Ronan Botelho, também tenho minhas redes sociais, também nos procure, mas eu prefiro que você procure a UEL FM nas redes sociais. E lá vai ter um conteúdo completo, vai estar o Somando também, para todo mundo lá, toda a turma, a trupe da UEL FM com a sua cultura, que é muito conhecida. Então eu vou pegar emprestado uma matéria da CNN Brasil. A volta do horário de verão em 2024 é descartada pelo governo. Decisão foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em coletiva de imprensa após estudos técnicos e aval do presidente Lula. Presta atenção, é aval do presidente Lula após estudos técnicos. Isso nos garante que a ciência prevaleceu. Isso é muito legal. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou na quarta-feira passada, dia 16, que o governo federal não irá retomar o horário de verão em 2024. Mas que a medida poderá ser adotada a partir do ano que vem, ou seja, 2025. Mais cedo, Silveira esteve com o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto para apresentar um parecer técnico sobre a questão. Coube então ao chefe do Executivo a decisão final. Como avaliou o pessoal da CNN, o ministro de Minas e Energia propôs ao presidente que o horário de verão não seja retomado em 2024, não fosse retomado, e não foi. Técnicos da pasta concluíram que, com a volta do período chuvoso, os reservatórios estariam abastecidos o suficiente para garantir a geração de energia nas hidrelétricas e fechar o ano sem grandes prejuízos. Olha que notícia maravilhosa. Apesar de muita chuva, muitos prejuízos, né? Poxa, alguns locais choveu demais, e aí prejudicou as ruas e tudo mais, alagamentos, que também são, que é o mesmo problema político, praticamente. O Operador Nacional de Sistema Elétrico, a ONS, havia apresentado, no dia 15, dados complementares sobre a possibilidade de adiar os relógios em uma hora. No relatório anterior, entregue ao governo ainda em setembro, a ONS recomendou a mudança temporária no fuso horário como medida de economia financeira. A economia em 2024 poderia chegar a 400 milhões. Olha o tamanho desse relatório. Eles não queriam um horário de verão, eles queriam alterar o fuso horário do Brasil como medida temporária. E aí você já viu, no Brasil tudo que é temporário fica fixo. Imagina, talvez isso seria bom ou ruim. Aqui a ONS, uma organização que cuida dessa situação, pediu. Mas na última semana, ou nesta semana, o Silveira informou, no entanto, que o horário de verão só seria retomado se fosse imprescindível. Ainda de acordo com o ministro, o fim da medida em 2019 foi uma decisão tomada irresponsavelmente. O ex-presidente Jair Bolsonaro decretou o fim da política após estudos realizados pelo governo indicarem que a medida não estava gerando economia de energia significativa que justificasse a sua manutenção. Como surgiram as discussões para a volta do horário de verão, então? Vamos responder. A partir da forte estiagem que atinge o país, o governo passou a cogitar a volta do horário de verão para aliviar o consumo de energia elétrica nas residências. Desde o início de setembro, o Executivo começou a discutir a possibilidade da retomada da medida e solicitou estudos técnicos aos setores responsáveis. Isso é importante, para não ficar uma medida política, mas uma medida científica. Isso é de se aplaudir. Por mais erros que tem esse governo, essa medida foi essencial. Parabéns, se seguiram, né? Claro. Atualmente, o Brasil passa pela seca mais intensa da história recente. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. De acordo com o órgão, esta é a pior estiagem dos últimos 74 anos. Algumas perguntas agora sobre o horário de verão. Como funciona o horário de verão? A resposta é a seguinte. Segundo o decreto federal que institui o horário de verão, alterado pela última vez em 2017, a medida era aplicada às 0 horas do primeiro domingo de novembro de cada ano até às 0 horas do terceiro domingo do ano seguinte. O horário de Brasília, que é seguido por boa parte do país, era adiantado em 1 hora. Adiantado, perfeito. Para frente. Outra pergunta. Em quais estados o horário de verão ou era aplicado? O horário de verão era instituído no Distrito Federal e nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, obviamente, foi uma outra pergunta. Por que os estados do Norte e Nordeste não participam? Adotado para reduzir o consumo de iluminação no país, responsável por grande parte do consumo de energia, o horário de verão tem sua eficácia nas regiões que ficam mais distantes da linha do Equador, segundo o governo. Isso acontece por existir uma diferença significativa na luminosidade do dia entre verão e inverno. Nos estados do Centro-Oeste, do Sudeste e Sul, os dias de verão são mais longos do que no Norte e Nordeste. A partir disso, era possível estimular as pessoas e empresas a encerrarem suas atividades do dia com luz do sol ainda presente, evitando que muitos equipamentos estivessem ligados quando era acionada a iluminação noturna. É uma situação inteligente. Você tenta cortar de um lado onde vai ter do outro. Obviamente, existe uma economia de energia. Então, por que o horário de verão foi suspenso? Houve uma suspensão do horário de verão em 2019 após a constatação por parte do governo de mudanças de hábito no consumo de energia, com o maior consumo diário acontecendo no período da tarde. A medida deixou de produzir os resultados esperados, então. A constatação aconteceu após estudos solicitados pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Qual foi a última vez que o horário de verão foi aplicado? A última vez que o horário de verão foi aplicado foi entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. Na ocasião, após um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, o início da medida foi alterada do terceiro domingo do mês de outubro para o primeiro domingo do mês de novembro. Isso aconteceu para não haver mudança no horário entre o primeiro e o segundo turno das eleições gerais daquele ano. A partir daquilo lá, não houve mais horário de verão. Então, nós estamos aqui diante de um grande dilema. A população, segundo um estudo de 2019, mudou o seu hábito. Nós estamos consumindo mais energia durante a tarde, nem tanto à noite. Então, não tinha por que ter essa baliza no horário, nos horários. E também, agora nós temos um plus. Essa medida ela também tornou-se ineficaz diante do saturação. Durante grande. Nós estamos com muita água nos nossos reservatórios das hidrelétricas. Então, não há necessidade. Nós não estamos em estiagem propriamente, apesar que uma parte fala que nós estamos na pior seca dos últimos 74 anos, mas o outro lado está nos relatando que não. Que há, sim, água para todo lado e não precisa parar, não precisa ter horário de verão para a tentativa de uma economia. Então, 2024 não há horário de verão, mas, apesar que nós vemos a ONS, uma das organizações que cuidam de tudo, pediu para ter um horário de verão fixo, assim, de forma temporária. Olha só como as coisas são bem... São bem distintas uma coisa da outra. O governo e um órgão independente. Vamos tentar olhar, vou tentar dar uma olhada, ler aí, pra ver se eu encontrar alguma coisa que possa colocar em xeque qualquer um dos dois, em dúvida, qualquer um dos dois relatórios, eu vou trazer aqui no Somando. Mas, por enquanto, essas são as informações oficiais e que nos dão segurança que o horário de verão não é preciso em 2024. 2025 ficou em aberto.
A UEL FM está apresentando Somando, o nosso clube de matemática.
E olhando aqui agora para a segunda parte do Somando, as cinco lições dos países campeões no ensino da matemática. A matéria da Paula Adama e do ETA, da BBC News Brasil em Londres. Eu adoro essa repórter, além de linda, maravilhosa, ela também é muito inteligente. Vamos lá, eu vou começar a leitura neste momento. Os países que se saem melhor no ensino da matemática têm a ensinar ao Brasil. O que os países que se saem melhor no ensino da matemática têm a ensinar ao Brasil? Tudo, né? Um estudo americano chamado Pensando a Matemática de Modo Diferente, em uma tradução livre, claro, este é a tradução para nós, traz pistas sobre projetos bem-sucedidos no ensino de uma disciplina que ainda enfrenta resistência e dificuldades de muitos estudantes. Dizer que a matemática, vou agora abrindo um parênteses, dizer que a matemática é algo fácil, quem fala isso é uma pessoa muito soberba. Matemática é difícil. Mas ao mesmo tempo dizer que você não consegue estudar matemática, você também está errado. Matemática é uma disciplina difícil, mas fácil de ser estudada. Você precisa ter só uma técnica, começar de baixo, lá de baixo, como eu disse no comecinho, somando. Comece sim estudando o número de A mil. 1, 2, 3, já sei essa parte. Maravilha, parabéns. Já tem um grande passo. Agora eu vou saber como é que funciona 1 menos 1, 2 mais 2. É simples, mas quando você coloca umas vírgulas ali, pode ser que complique alguma coisa. Quando você coloca menos, enfim, começa a complicar ali os números naturais, os números irracionais, e vai aumentando ali. Na internet tem muita aula legal. Voltando. O estudo usa como referência a edição mais recente do Exame Internacional, o PISA, realizado pela Organização para a Cooperação em Desenvolvimento Econômico, OECD, com alunos de 15 anos ou mais em 80 países e territórios. O PISA é considerado a principal ferramenta para comparar o desempenho dos países na educação. Os países e regiões mais bem colocados no ensino da matemática atualmente são Singapura, Macau, Taipei, na China, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Estônia, Suíça e Canadá. Olha, eu entendo aqui que eles estão colocando aqui, mas o pai na matemática é a Índia. É lá que começou, lá que tinha a maior biblioteca do mundo, lá a situação, não sei. Mas a Índia eu tenho certeza, vai falar da Índia aqui. Outra avaliação mais recente, já a população dos alunos do Brasil ficou em 65º. lugar, ou 65, né? Abaixo da média da OECD. Até mesmo o extrato de alunos de 25% mais ricos do Brasil ficou abaixo dessa média. Outra avaliação mais recente, a do INDEB, apontou que alunos brasileiros, em média, concluem ensino médio sem conhecimento suficiente para calcular porcentagens ou resolver problemas matemáticos. Olha que grande dificuldade. As pessoas estão se formando o ensino médio. Uma maioria maciça, muito grande, inclusive com o pessoal da renda alta, do ensino particular, digamos assim, não é só ensino público, não. Então, dificuldade de matemática. O bom ensino da matemática é considerado crucial no mundo moderno. Claro, sempre foi. Ao longo da vida, um jovem terá que atualizar, ampliar e direcionar suas habilidades profissionais múltiplas vezes. E há certos conjuntos de habilidades que terão um poder permanente nisso. A matemática, certamente, é uma dessas habilidades, diz Vic Phillips, executiva-chefe da NCEE, Centro Nacional de Educação e Economia, nos Estados Unidos. O NCEE é responsável pelo estudo destrinchando a educação nos países mais bem colocados no PISA. Em entrevista com a BBC News Brasil, Vic Phillips e Trance Burns, porta-vozes da organização, destacam cinco características de países bem-sucedidos no ensino da matemática. É claro, talvez por isso que talvez aqui vai dar um gancho. Por isso que talvez não está a Índia aqui, porque a Índia não participa desse PISA. Alguns países participam, pode ser. Mas é ilógico deixar o país pai da matemática. Bora. Confira a seguir. Vamos conferir então a seguir uma análise de que o Brasil pode aprender com os países mais bem-sucedidos. Agora nós vamos entrar na frente. 1. Foco em cálculo, estatística e probabilidades. O domínio pleno da capacidade de calcular é uma das principais prioridades nos países campeões do ensino da matemática. E muitos deles ensinam conceitos relacionados a cálculo, estatística e probabilidade cada vez mais cedo, logo nas primeiras séries. Aqui no Brasil não é assim. O currículo dos alunos coreanos, por exemplo, tem sido atualizado com frequência para incluir aulas como modelagem estatística e matemática voltada a profissões. Na província canadense de Ontário, um novo currículo de matemática agregou educação financeira, uso de dados em infográficos. No Canadá, o currículo oficial prevê incorporar alguns conceitos a brincadeiras e as questões da vida real. Isso varia conforme a idade, mas inclui desde brincar com a régua para medir distâncias até ajudar as crianças a criar um orçamento prevendo quanto dinheiro elas têm que economizar para comprar um livro ou um videogame, por exemplo. Na verdade, se você perguntar a um aluno da pré-escola de Ontário, lá no Canadá, você teve aula de matemática hoje, ele provavelmente dirá que não, porque ele estava simplesmente brincando com água e com volumes. Olha, isso é interessante. Isso é uma das maiores formas de ensinar matemática, brincando. É uma forma didática, digamos assim. Tracy Burns, chefe de pesquisa, que explicou a Tracy Burns pesquisa da NCE. É parte da brincadeira, mas uma parte muito intencional para reforçar essas habilidades e romper parte da resistência que as pessoas têm perante a matemática com um M maiúsculo. Ao 2. Matemática permeia a outras disciplinas. Além disso, o ensino da matemática não está limitado à aula de matemática em si, mas sim permeia todo o currículo. Olha, isso é bom. É isso, essa é a mentalidade que tem que ter. Eu estava conversando aqui no Somando. A matemática, ela domina tudo. Ela é o universo, ela é maravilhosa. A Estônia criou projetos para integrar a matemática em outras aulas, com estratégias detalhadas para serem usadas por cada professor. Nas aulas de linguagem, por exemplo, os alunos têm de transformar gráficos e tabelas em texto. Nas aulas de música, eles aprendem a representar a duração de notas musicais. E nas aulas de educação física, eles aprendem a comparar desempenhos esportivos. Na Finlândia, outros países que tradicionalmente se destacam na educação, alunos de 11 anos foram convidados a projetar uma mini cidade, escolher suas profissões e agir como consumidores e cidadãos no projeto. São estratégias que, na visão dos especialistas da NCE, ajudam a dar sentido para a matemática e diminuir a rejeição e ansiedade dos alunos diante de números e fórmulas. Quando integramos a matemática e a outras disciplinas, e não vemos a matemática apenas sob a ótica do professor de matemática, e temos alunos aprendendo a matemática tanto no ambiente formal, escolar, quanto em oportunidades informais, tudo isso contribui para construir para que a criança veja uma matemática como envolvente, interessante e relevante. Avalia Vic Phillips. 3. Em alguns países, aulas curtas e mais intervalos. Uma lição talvez contraintuitiva de alguns países campeões da matemática é de que as aulas são relativamente curtas e têm vários intervalos. Na Estônia e em regiões da China, por exemplo, aulas de matemática e outras disciplinas têm 40 a 45 minutos, com intervalo de 10 a 15 minutos depois de cada aula. Para efeito de comparação das horas aula no Brasil, costumam ter entre 40 a 60 minutos. O objetivo das aulas mais curtas, segundo Tracy Burns, vem da percepção de que a capacidade de atenção dos alunos é limitada. Claro, cansa. Isso é conectado ao entendimento do desenvolvimento infantil, especificamente para crianças pequenas com sua capacidade de atenção e como aprender se você está ansioso, inquieto, com fome. É fundamental reconhecer que seres humanos têm capacidade finita de atenção e se você está cansado, não aprende tão bem quanto você não está, diz ela. Não é algo uniforme e alguns países ainda têm aulas bem longas, aponta Burns. Uma mistura de aulas longas com curtas costuma ser a opção preferida de muitos sistemas, mas uma das coisas que nossas análises mostram é que é algo muito intencional. O 4. Professores supercapacitados em profissão concorrida. Um ponto essencial dos países com melhores sistemas de ensino do mundo é a valorização dos professores. Olha, isso é essencial. O exemplo mais conhecido disso é Singapura, onde o professor ocupa uma posição socialmente conceituada e é bem remunerado. Por isso, passa por processos seletivos rígidos. Em Singapura, o candidato à licenciatura precisa ter um bom histórico acadêmico e são avaliados até em atributos pessoais, como a paixão por ensinar. Diz o relatório da NCE. Professores de matemática dos ensinos fundamentais e médios têm 2 bacharelados em ciências da matemática e em pensamento computacional e educação, por exemplo. Além disso, os professores de Singapura e de outros países campeões da matemática são apoiados por amplos programas de capacitação e mentoria, e também por currículos bem alinhados e objetivos claros, segundo a NCE. Em eles, países, também oferecem materiais instrutivos de alta qualidade a professores, aponta Vic Phillips. Para mim, a mágica do aprendizado ainda depende da relação entre professores e alunos, e empoderar essa relação e elo por meio de bons materiais, garantir que ambos tenham oportunidade de aprender e que necessitam para continuar a EPIM dentro da sala de aula. Isso é crucial. Enquanto aqui no Brasil nós sabemos como os professores são mal pagos, não apenas com mau pagamento, mas também com... tem escola que nem existem. Uso da tecnologia e personalização do ensino. O uso de smartphones e tablets nas escolas costuma gerar debates. Como incorporar plataformas que ganharam tanto protagonismo no ensino durante a pandemia da Covid-19, mas sem deixar que os alunos se distraiam ou fiquem nas redes sociais? Olha o dilema. Singapura impõe restrições ao uso de celulares em sala de aula, mas ao mesmo tempo, o ministro da Educação lançou uma plataforma digital de ensino para ajudar os alunos a criar modelos e fazer exercícios matemáticos. Na Estônia, a programação virou uma disciplina obrigatória e desde cedo os alunos aprendem a analisar dados e padrões para a resolução de problemas. Eu acho que a matemática é uma das áreas com maior histórico com tecnologia para a educação, afirma Tracy Burns. Está muito claro que a tecnologia ajuda no aprendizado de regras básicas e para ajudar as pessoas a estudar no próprio ritmo. Você pode usar vídeos, pode usar rede, realidade virtual, fazer todo tipo de coisa com tecnologia que realmente colocam o estudante em um lugar diferente e criam oportunidades para galvanizar o poder digital para repensar a experiência do aprendizado. Olha que sensacional, não é? E o Brasil, como é que fica nisso tudo? Não é bem simples importar lições de educação de lugares com realidades tão distintas do Brasil. Olha, é importante. Boa. Alguns desses países campeões de matemática, por exemplo, têm tradição de ensino muito mais rigoroso ou convivem com muito menos desigualdade social e econômica do que nós. Mas algumas soluções podem servir de inspiração. Ana Helena Altfelder, da Organização Educacional SIMPEC, acha que o Brasil já tem boas referências do ensino na base nacional, com base no Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Documento oficial implementado em 2018 no ensino fundamental, que serve de diretriz obrigatória para os currículos escolares públicos e privados no Brasil. O problema, segundo Altenfelder, é a forma desigual com que isso é colocado em prática no país, a dificuldade em monitorar o dia a dia do aprendizado e de dar flexibilidade para esse programa de acordo com as necessidades de cada turma. E algo muito importante, a especialista ressalta que faltam condições de trabalho e formação adequada para professores, já que muitos deles se formam em cursos à distância considerados precários e insuficientes. Eu diria que nós temos o currículo, temos a base novinha. O grande desafio é que as condições existem, o que nós mesmos para implementar no chão da escola, afirma Altfelder. A gente não pode esquecer, quando a gente pensa no Brasil, a formação inicial dos professores é muito difícil. Acredito que em nenhum desses países com ensino de altíssimo nível, quase 80% dos professores sejam formados à distância, como acontece aqui. Não é tão assim. Talvez eles são uma guerra contra o ensino à distância, mas também funciona. É claro que vai de professor para professor, isso é uma outra discussão. Mas nós temos que brigar pela educação de qualidade, a educação digna e por salários bons e também meios para os professores. E também outras coisas, não só isso, mas a forma que se ensina matemática com outras disciplinas, a multidisciplina, isso também é muito legal. Então esse é o Somando, nosso Clube de Matemática. Eu espero você nas nossas redes sociais, @UFM e também Ronan W. Botelho por aí, em todas as redes sociais. Aguardamos vocês. Forte abraço, até o próximo programa aqui na UFM 107,9. Somando, o nosso Clube de Matemática.
O UFM apresentou Somando, o nosso Clube de Matemática. Produção e apresentação, Ronan Botelho.